A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Lígia Chiappini Moraes Leite, professora da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, e também professora sênior de Teoria Literária Comparada da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas aqui da USP. Ela irá nos falar sobre dois autores da literatura brasileira, o regionalista do Rio Grande do Sul, João Simões Lopes Neto, e Antônio Carlos Calado, que abordou a cultura indígena em sua obra Quarupi. A Lígia Chiappini Moraes Leite também é autora dos livros No Entretanto dos Tempos, Literatura e História em João Simões Lopes Neto, pela editora Martins Fontes, Antônio Calado e Os Longes da Pátria, pela editora Expressão Popular, Quando a Pátria Viaja, uma literatura dos romances de Antônio Calado, pela editora Brasiliense, Regionalismo e Modernismo, O Caso Gaúcho, pela editora Ática, dentre outras obras. Professora Lígia, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, muito obrigada.
Pois é, a sua trajetória ela é muito interessante, né? Primeiro, a sua produção literária é bastante expressiva, né? Justamente trabalhando esses dois grandes nomes da literatura brasileira, que é o João Simões Lopes Neto, um regionalista, e o Antônio Carlos Calado, que dá a sensação de ser um universalista. Né? Uhum. É isso mesmo?
Isso vai ser o fio da nossa conversa. Você deu esse fio, na verdade, e eu tentei, inclusive, botar um pouco nas informações que eu escolhi aqui, nos temas, e também nas músicas, esse fio. Porque, na verdade, à primeira vista é isso. Mas, se você mergulhar um pouquinho, você vai ver que o Calado tem dimensões regionalistas. Ele viaja, faz o personagem dele, do Quarupi, por exemplo, viajar para o Nordeste e vai lá para as Ligas Camponesas e vai ver o problema do camponês, da seca, etc., no Nordeste. Mas também vai para a Amazônia, vai para o Xingu, vai ver lá o rincão dos índios.
Ele tem muito do jornalista dentro dele, né?
Tem. É, mas ele distingue bem o que é reportagem do que é romance. O que é a função de jornalista do que é a função de escritor. E ele distingue isso na prática e distingue teoricamente nas suas entrevistas também. Mas, como eu dizia, só para completar, o Simões Lopes aparentemente é só um regionalista, mas ele tem dimensões que transcendem o regionalismo ao ponto de ser considerado hoje um precursor de Guimarães Rosa. Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre esses dois gumes da questão.
Pois é, porque eu fico até pensando da seguinte forma, né? A sua pesquisa, a sua vida acadêmica, o seu mestrado foi sobre modernismo no Rio Grande do Sul, materiais para seu estudo. Né? Depois, o seu doutorado, Regionalismo e Modernismo, caso gaúcho, a livre docência No Entretanto dos Tempos, Literatura e História em João Simões Lopes Neto. A questão que fica, o gancho, o fio condutor disso, a ideia de que a literatura ela sempre precisa ser regional para ser, de fato, uma literatura que possa tratar das questões do cotidiano?
Olha, não sei se sempre precisa ser regional, talvez não. Mas o fato é que existe uma tendência que hoje já está meio superada da crítica, que popularizou uma afirmação do seguinte tipo, apesar, por exemplo, em relação a Guimarães Rosa, apesar de regional, universal. Eu combato essa afirmação porque não é porque apesar, é porque profundamente regional, profundamente fincado no seu espaço e tempo, o escritor encontra o outro mais geral. Um pouco como aquele mecanismo da lírica e sociedade que o Adorno teoriza, que diz que, a lírica, quanto mais o poeta afunda no fundão do eu, ele encontra o outro.
É porque muitas vezes, quando a gente fala em regional, numa sociedade tão eurocêntrica, né, dá a ideia de que tudo que sai do contexto europeu seria uma coisa menor, né? E pelo que você está dizendo, que na verdade o regionalismo é a entrada no eu, né, do indivíduo, né?
Não só no eu, no eu e no outro, né? Mas a questão do regionalismo, e daí grande parte do preconceito, é que ele tradicionalmente trata de um mundo rural. De um mundo rural e do camponês, né? Ou do homem que trabalha com bichos e tal. E aí existe realmente uma dificuldade, porque para se aproximar desse mundo, quem narra, quem apresenta esse mundo normalmente é um escritor da cidade, ele vai com seus preconceitos. Um deles é que o camponês fala errado. Então, é muito difícil, e por isso, os bons romances, os bons contos, eles transcendem esse preconceito e eles inventam uma maneira poética de fazer falar esse mundo. Eles se aproximam desse mundo. Isso é muito difícil. Já expressar, fazer um diálogo que expresse um personagem já é difícil. Agora, um personagem que é outro, de cultura, de língua, de classe, aí é mais difícil ainda. E esse é um desafio não só do Brasil. Eu estudei o regionalismo europeu também. Também tem regionalismos lá. E também tem esse preconceito. Também tem grandes regionalistas e pequenos localistas. Né? Nós aqui estamos falando, vamos falar de um grande regionalista que transcende o particular e diz algo mais sobre a humanidade nos seus contos.
Pois é. Quem foi João Simões Lopes Neto?
Pois é. João Simões Lopes Neto foi um escritor que nasceu em 1865 e morreu em 1916. Quer dizer, o ano passado fez 100 anos da sua morte e 150 do seu nascimento, 1865. Ele morreu com 50 anos.
É um homem que tá, ele nasce às vésperas da República, né, e da abolição da escravatura, e morre às vésperas da Segunda Guerra Mundial, né?
Depois da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, ainda durante, né?
A Primeira Guerra Mundial.
É.
Isso está presente dentro da obra dele também, esse impacto mundial no regional?
Muito indiretamente, tem que saber ler para descobrir nos contos e para descobrir na obra que não é literária, de palestras, de artigos de jornal que ele escreveu e que mostra que ele era um sujeito muito avançado para a época. Ele, nos contos, é assim, ele retrata um Rio Grande do Sul da cultura gaúcha, do gaúcho dos velhos tempos, que era um peão de estância, mas também um guerreiro, porque os peões de estância naquela época eram aproveitados como soldados para defender o Rio Grande dos povos platinos, né? Dos argentinos e uruguaios. Então há uma longa disputa, são as guerras cisplatinas, por muito tempo se guerreia ali. E o personagem principal dos contos do Simões se chama Blau Nunes. Aliás, o nome é muito interessante, porque Blau é um nome alemão, que significa azul. E Pelotas, onde ele nasceu e morreu, é uma cidade com uma grande colônia alemã. Então, ele fundiu um Nunes qualquer, bem brasileiro, com um Blau. Isso já mostra uma visão das coisas muito atualizada para ele, né? Porque ele está retratando, então, um Rio Grande, através do Blau, que tem 80 e tantos anos, e está recordando o passado e guiando um homem da cidade para contar suas histórias, guia pelo Pampa e conta suas histórias. Mais ou menos como depois o Riobaldo vai fazer conosco, que esse homem da cidade representa o leitor, né? Na década de 50 do século 20. Então, ele está, ao mesmo tempo, falando desse passado, é um passado heróico, ele fala da Revolução de 35, ele fala da Revolução de 93, mas ele está narrando, os contos são de 1912, ele está narrando num tempo em que esse Rio Grande tradicional já está se esboroando, quer dizer, pela modernização. a modernização da estância.
Esse Blau, ele seria como uma espécie de um arquétipo desse homem do Rio Grande do Sul.
Sim, e ao mesmo tempo um avesso do Simões Lopes, que foi criado na fazenda, na Estância da Graça, onde nasceu, perto de Pelotas, e que ficou até 11 anos de idade nessa fazenda, foi estudar, o pai era meio russoísta, sem querer, talvez, e botou na escola só aos 11 anos, ou seja, foi para a cidade só com essa idade, e conviveu muito com o pessoal do campo, e tinha um amigo que se chamava Simeão, que era... virou um trabalhador da estância. Eu digo que ele é os avessos do Simões Lopes, porque ele fala como se fosse esse Simeão nos contos.
Esses personagens, Brau, Simeão, eles aparecem em várias obras ou eles são pontuais?
O Blau Nunes é o fio condutor dos contos gauchescos e das lendas do Sul. Ele é o narrador dos contos diretamente. As lendas do Sul são narradas em terceira pessoa, mas, no fundo, é a voz do Blau, no indireto livre. E são principalmente esses... Mas, antes disso, o Simões publicou um livro de compilação do folclore gaúcho. Então, ele se baseia muito na leitura e na escuta de narrativas populares. E, assim, imemoriais. E ele tem lendas, por exemplo, que não são só do Rio Grande, são do Prata inteiro, dessa fronteira. Né? E por essa fronteira, pelo viés da Espanha e Portugal, coisas que vêm da Ibéria. Né? Como, por exemplo, a lenda da Teneaguá Encantada, que é das Salamancas, lá da Espanha. Então, que, no fundo, é a representação do diabo.
E como é que se dá essa lenda?
Essa lenda, o Blau está indo procurando o boi Barroso, que é um boi que ele perdeu, e tem música também sobre isso, não achei para indicar. E ele vai procurando, ele encontra um sacristão na entrada de uma furna, e essa história da Salamanca é uma furna encantada, e aí ele resolve entrar. E porque ele quer ver a Teneaguá, que é uma moura encantada em cobra, na verdade, e que mora no fundo dessa furna. E ela foi encantada porque ela é filha do diabo. E ela teve relações com o cristão, que é o sacristão. Então, no fundo, isso aí, o sacristão e a moira, depois que ela se retransforma em mulher, eles são o par fundador do Rio Grande do Sul. Ele é apresentado assim. Mas aí essa entrada do Blau na furna é uma entrada que ele vai ultrapassando uma série de obstáculos. Bichos que surgem, abismos, e ele vai, alma forte, coração sereno, vai passando pelos obstáculos. Passa vários obstáculos e chega a Teneaguá. Aí a Teneaguá pergunta para ele: o que que você quer? Você passou todos os obstáculos? Eu posso te dar todo o poder desse mundo? Não quero. Posso te dar todo o dinheiro desse mundo? Não quero. Mas então, o que que você quer? Eu quero você, Teneaguá encantada. Tudo que eu não sei o que é, mas que eu quero conhecer. Então, é uma coisa assim, a Teneaguá, ela representa uma espécie de ser que ele quer descobrir. E ele recusa tudo e sai. E aí, quando ele cumprimenta o sacristão, que ele fala pela terceira vez, Laudes Christi, que é louvado seja o Senhor Jesus Cristo, ele desencanta todo mundo, explode o morro e o par sai. Fundador do Rio Grande.
É uma narrativa mitológica.
É, né? Mitológica.
Inclusive, na sua escolha musical, você nos traz algumas músicas aqui. Qual delas se aproximaria desse João Simões Lopes Neto, narrador mitológico?
Bom, o narrador mitológico também, a primeira que eu lhe sugeri, que é o Negrinho do Pastoreio, porque uma das grandes conquistas do Simões é que ele expressa as culturas que estão por trás da formação do gaúcho. Normalmente, para os historiadores, inclusive, mais tradicionais, eles querem prender tudo a Portugal, a tradição branca e europeia. E o Simões puxa para o lado do negro, escravo e descendência de escravo, para o lado do índio. E então, poucos historiadores reconhecem isso. Dizem, não, o negro não foi muito importante no Rio Grande do Sul. E ele mostra que foi. Então, tem uma lenda, que é a lenda praticamente do Rio Grande do Sul, a mais do Rio Grande do Sul, que é Negrinho do Pastoreio, que é a história de um negrinho que era escravo e que cuidava os cavalos e dormiu e os cavalos fugiram. Aí ele foi violentamente castigado pelo fazendeiro e depois o fazendeiro jogou o corpo dele num formigueiro e foi dormir. Teve um sonho muito esquisito, que quem lê o conto vai ver o que, que significa. E quando ele volta lá no formigueiro, o menino tinha desaparecido. E a história, a lenda diz que foi quem levou ele foi a Virgem Maria, que é a madrinha dos que não a têm. E, a partir daí, quem perde alguma coisa, acende uma vela e pede para o negrinho do pastoreio achar, e ele acha. Então, essa lenda, ela é a expressão, da maneira como ela é narrada, ela é a expressão do horror da escravidão, das vítimas da escravidão, da maldade do fazendeiro, da sua usura, porque ele estava bravo, porque o cavalo ia perder, o negrinho perde também no páreo com o cavalo. E, então, quando, por exemplo, uma expressão que ele usa, quando ele perde o dinheiro, é como se estivessem lhe tirando a pele do fazendeiro. Então, não é essa a expressão, é muito mais bonito que isso, mas é nesse sentido.
Perfeito. Então, vamos ouvir Negrinho do Pastoreiro, aí na voz da Alana Moraes e o instrumentalista Renato Borghetti.
Negrinho do Pastoreio, acendo essa vela pra ti e peço que me devolva a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. Eu te acendo essa velhinha, nela está meu coração. Quero rever o meu pátio coloreado de pitanga. Quero ver a gauchinha brincando na água da sanga. Quero trotear nas coxilhas, respirando a liberdade que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade, que eu perdi naquele dia que me embretei na cidade.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.